Estamos de volta com o nosso especial sobre o trabalho do artista Benê Chiréia. Confira um pouco mais a entrevista que eu fiz com ele aqui, nos estúdios da Rádio Cultura. Explica pra gente como funciona a organização da orquestra.
Então, hoje nós estamos com o lançamento desse disco que eu trouxe para vocês, que é um disco que foi lançado pela Lei de Incentivo do Mecenato, que é importante dizer que é uma lei que envolve a isenção fiscal das empresas que ajudam, no nosso caso foi a Uninter, a patrocinadora, mas mesmo sendo incentivo fiscal, é um dinheiro público, né? O que é fundamental para que um grupo desse se mantenha, porque a orquestra nós somos em 10 músicos, e que tem compromissos semanais de estudo, né, e de ensaios, e que sobrevive basicamente dos shows que faz, e que pelo tamanho são raros em Curitiba, infelizmente, né? Então o que a gente fez com esse projeto de lançar esse disco? Obviamente, sabendo-se que era um dinheiro público, nós tentamos fazer da melhor maneira possível com relação ao cuidado com esse dinheiro, porque não é porque é público que você vai pegar e ficar fazendo festa. Então nós fizemos um disco muito bem gravado, talvez um dos melhores estúdios de Curitiba. A capa desse disco é de um grande artista plástico chamado Lifas Andreato, que foi um dos caras que fez as capas mais bonitas dos discos de grandes nomes da música brasileira. Ele fez a capa desse disco. Nós tivemos a possibilidade de gravar praticamente o que a gente quisesse dentro do repertório da orquestra, que é um acervo que ficou comigo nesse período, um acervo de mais de 400 arranjos que foram deixados pelo Ronald, que foi o maestro da orquestra. Imagine, entre 400 eu tive que escolher 13. Então nós escolhemos gravar só músicas inéditas na discografia da orquestra, porque a orquestra já tinha vários LPs daquela época lá, uma orquestra de 79. Então a orquestra já tinha vários LPs, já tinha vários discos. Eu peguei todos esses discos, fiz um catálogo de todas as músicas que a orquestra gravou em todos esses discos, que deu umas 100 e poucas. Eu falei, bom, então de 400 eu já tiro 100 e poucas. Ficou para 300 e pouco. Então agora sim, dessas 300, qual que eu vou escolher que realmente conte essa história da orquestra, que seja um disco importante? Então, modéstia à parte, né, porque estamos na nossa presença, mas assim, eu acho que nós fizemos um trabalho bem feito dentro do que foi possível com a orquestra. E esse projeto incluía, obviamente, a gravação desse disco, né, um curso que nós fizemos gratuito, de gaita de boca. Eu dei um curso para 20 pessoas, com também apoio da Uninter, no instituto que eles têm ali na 13 de maio, gratuito. Mas mais do que gratuito, as pessoas receberam um método, que é um método que foi de minha autoria, que também já tem algum tempo já no mercado, que é composto de um livro e um CD. Então eles receberam um método, uma gaita, que nós compramos também com a fábrica de gaitas lá da Hering Blumenau, pelo projeto, e a grana do busão. Então, quer dizer, foi mais do que gratuito, né? Eles ganharam praticamente, olha, não ganharam, mas não tiveram custo nenhum para fazer o curso. E foi um sucesso, assim, é claro que foi um curso de curta duração, foi apenas 4 semanas, né? Mas a gente ali conseguiu plantar alguma sementinha ali. E foi muito legal, porque a gente teve criança, teve senhoras, idoso, tinha pessoas com deficiência visual, que são atendidos lá pelo Instituto, e que na hora de montar o grupo, né, a coordenadora falou assim, escuta, não vamos dividir? Eu falei, não, vamos botar todo mundo no mesmo balaio. Porque, na minha opinião, a inclusão é isso, né, tentar deixar todo mundo, claro, dentro das limitações, mas... Então foi muito legal o curso também. Então foi o disco, foi o curso, também estava incluído uma filmagem, um making-off do processo, em que uma equipe foi contratada por nós para fazer registros dos ensaios, registro do estúdio, registro do show, e foi lançado agora há pouco no nosso canal do YouTube também. Então tá lá já entregue essa parte. E o show de lançamento que foi feito na Boca Maldita, que eu me arrependo. Porque, primeiro que trabalhar em Curitiba com tempo é uma coisa que sempre é emoção, né? Eu escolhi a Boca, na verdade, por uma questão sentimental. Eu via a orquestra tocar na Boca Maldita quando eu era estagiário e nem fazia parte da orquestra, e eu achava aquilo maravilhoso, né? Você tá passando na tem uma orquestra de gaita tocando. Eu falei, quero resgatar isso. Só que eu fiquei, né? Aí que tá o meu arrependimento. Eu fiquei nessa porque eu tinha esse lado lúdico de que você chegava na Boca Maldita e com um passe de mágica você estava em cima de um palco e estava tocando. Quando eu fui ver o que tinha que fazer pra montar um palco na Boca Maldita, eu quase tive um treco, porque não é só questão de você chegar lá e montar um palco. Bom, faz parte do processo, eu não tô aqui agora também para reclamar, mas assim, eu tive que conseguir autorizações, só faltou pedir autorização pro Papa, assim, porque realmente tem que fazer um monte de coisa, bombeiro e polícia, não sei o que, meio ambiente, lá, lá. Me arrependi um pouco por causa disso, mas de qualquer maneira conseguimos fazer, e pelo incrível que pareça, não estava chovendo. Só que olha só que engraçado que foi. Foi numa sexta-feira, 5 horas da tarde, alguma coisa assim. Tinha um sol para cada um. Então você imagina, o público não conseguia ficar vendo a gente, porque tava em horário de verão ainda. Foi dia 14 de dezembro. lembro que a gente fez o lançamento. Então foi engraçado que a gente perdeu pro sol, porque na verdade as pessoas paravam na frente do palco e estavam meio que torrando ali, então todo mundo ficava em volta, sabe? Quando fica, o pessoal fica embaixo da marquise, assim. Eu falei, foi o primeiro show com sol que eu vi que as pessoas não ficaram na frente. Mas enfim, fez parte do projeto e a gente lançou. E agora esse projeto encerrou. Esse projeto agora da orquestra tá encerrado, né? Dentro do que estava previsto. Agora veio a pergunta, e agora, José, né? O que precisa agora pra orquestra é que ela tenha uma agenda de trabalho para poder mostrar isso para as pessoas, né? Porque o desafio agora é esse, levar a orquestra de novo pro povo ouvir. É, por isso que eu digo, um grupo como esse, se manter pelas próprias pernas é muito difícil. É um grupo particular. Não é público, nunca foi, né? Sempre é uma empresa, porque chama-se Orquestra Harmônica de Curitiba Cultura Musical Limitada, paga imposto, tudo certo como tem que ser. Mas a gente nunca conseguiu e nunca conseguiria manter um grupo desse pelas próprias pernas, por vários motivos. O primeiro, é um grupo muito grande de músicos. Segundo, nós tocamos um gênero musical que não é um gênero popular, que é o instrumental, música instrumental. Então nós não temos pretensões populares de subir em trio elétrico e nada disso. Então é um pouco limitado. O público já é um pouco limitado também. Apesar de que as pessoas que escutam a orquestra pela primeira vez sempre gostam, né? É aquele negócio, não gosta, mas também nunca experimentou. É que nem Giló, assim, aquelas pessoas que, né? Enfim. Então tem algumas limitações naturais da orquestra. O que a orquestra sempre teve e que não tem agora é um apoio, principalmente da prefeitura, porque afinal de contas a gente tem como nome... O nosso nome é Orquestra Harmônica de Curitiba. Não é de Paranaguá, não é de Tibagi, não é de Ponta Grossa, é Curitiba. E a orquestra já levou esse nome de Curitiba junto com ela no Brasil inteiro e também para o exterior. O que acontecia na época que eu fiz parte da orquestra? Nós tínhamos um lugar para ensaiar, que era o Solar do Barão. Inclusive ensaiava a Orquestra de Harmônicas de Curitiba e a Camerata, entre outras pessoas que ocupavam aquele espaço. Em um determinado momento, transformaram o Solar do Barão num negócio de fotografia e... Tanto a Camerata quanto a orquestra foram retirados de lá. Aí vale uma colocação que eu percebi na época. Nessa separação, a orquestra saiu perdendo muito, porque a Camerata, não sei se pela própria fundação ou por eles mesmos, tiveram um outro encaminhamento mais profissional para a continuidade do grupo com relação ao local de ensaio e tudo mais. E a orquestra não. A orquestra não se mobilizou nesse sentido. Então tem que fazer um meia-culpa. Na época eu também não era coordenador de nada, eu era músico. Mas quem estava na frente da orquestra talvez não teve essa visão. Tanto é que hoje a Camerata é um grupo que tem um apoio muito grande já, não só da prefeitura, mas praticamente um teatro só deles, né? Que é a capela, né? Então a Camerata realmente está muito bem do ponto de vista de estrutural, do ponto de vista de andar com as próprias pernas, porque tem um apoio muito grande da prefeitura, do ICAC e da fundação. A Orquestra de Harmônicas perdeu isso. Então ficou aquele negócio no meio do patinho feio. Agora, volto a insistir, eu não sei o que aconteceu na época de a gente não ter tomado também essa mesma atitude. Hoje o que a gente precisaria basicamente é ter um espaço para a gente poder fazer os nossos ensaios, porque a gente ensaia assim, em lugares, às vezes na casa de um dos músicos, às vezes na escola de música de algum amigo. Então é possível, claro que é possível, mas é muito informal. E isso seria interessante ter um lugar mais próprio pro grupo fazer. E uma coisa que acontecia na época também é que a fundação tinha uma agenda de shows com vários grupos da cidade, não só a gente, e que dava uma certa subsistência pro grupo. Hoje não tem mais também, né? Hoje qualquer coisa que eu quiser tocar, eu tenho que participar de um edital com mais 400 pessoas e aguardar a avaliação de quem faz a escolha para poder ocupar o espaço. Então é muito diferente. Antigamente era contra. A gente queria tocar no Paiol, ligava pro Paiol, falava com eles, olha, vocês têm uma data, aí tem um dia tal, então beleza, tá marcado. Bilheteria, vambora. Agora não, né? Agora não tem mais. Confesso que, assim, depois de terminar esse projeto, que foi um projeto longo no bom sentido, porque nos ocupou um bom tempo para fazer, foi mais de um ano. E um grupo ter algo para fazer, um projeto para executar, é muito bom. Quando ele não tem, é terrível. Você não sabe muito bem para onde ir, porque a gente vai ensaiar para quê se não tem show? Vai ensaiar para quê se não tem um disco para gravar? Nós não vamos gravar um outro disco agora, tá bom? Vamos gravar um. Então, nós estamos numa fase bastante, eu pelo menos como coordenador, estou numa fase bastante complicada do ponto de vista de contestação, assim, do e agora, o que eu vou fazer? É. E às vezes eu tenho falado até, e perdido um pouco também, assim, não medo, né, mas... de falar realmente que se acontecer da orquestra não ter realmente um resultado positivo nesse sentido, ela vai fechar a porta, fim de papo. Porque, afinal de contas, mesmo sendo um grupo de música e que tenta levar arte, é um grupo com fins lucrativos, porque os músicos da orquestra precisam também comer. Não sei se as pessoas sabem disso, mas a gente também tem isso, né? Então, se eu não conseguir dar um jeito de manter sustento desses caras, e o meu, inclusive, porque eu também vivo disso, simplesmente fecha a porta. E é o que vai acontecer. É, que também é aquele negócio do inconsciente popular de que o músico vive de ar, né? De luz, de brisa. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro. É um ofício como qualquer outro. Eu tenho acompanhado, por exemplo, dentro das atividades da música, que envolve tocar, ensaiar, gravar discos, dar aulas, que eu também dou, gravar jingles, fazer produção musical. Num dos trabalhos que eu tenho, que é o de dar aula, eu dou aula para executivos, dou aula para profissional liberal, e a gente, durante a aula, acaba conversando sobre isso. Eu me sinto igualzinho a eles, porque todos os profissionais liberais que trabalham por conta, que é o nosso caso, passam pelos mesmos problemas que o músico passa. A diferença é que o cara é advogado e eu sou músico, ou o cara é médico e eu sou músico. Mas é a mesma coisa.
Como é que você se descobriu professor?
Na época, esse método foi escrito em 96. Na época, o meu professor de gaita, e amigo e maestro da orquestra, que era o Ronald, encasquetou de escrever um método para gaita, só que um modelo de gaita que a orquestra usava. Porque aí, no caso, tem dois modelos básicos de gaita que a gente usa, né? Então ele quis escrever para o modelo que a orquestra usava, que é a gaita cromática, só para botar o nome dela. Enfim, e na época eu quis fazer, eu ia escrever esse método para ele, porque é aquele negócio, o Ronald tinha já era daquela turma que não queria mais saber do computador, sabe? Quando ele pegou bem aquela época, né? Eu me lembro que quem era já de idade, assim, teve uma escolha, né? Teve muita gente que falava, não, eu quero, e ele foi daqueles que, não quero saber disso. E eu falei para ele, não, mas eu conheço de computador, eu era nerd e tudo, eu posso escrever esse método para você, escrevo as partituras, tudo no computador, e a gente faz junto e tal. E nisso eu comecei a fazer o meu, junto com o dele. O dele, obviamente, eu copiava o que ele me dava, e o meu eu fui criando com a minha cabeça. E o meu foi pra gaita de blues, que é muito mais popular do que a gaita cromática. E comecei, basicamente, vendendo esse método porque eu não dava aula, né? Então alguém queria aprender, eu falava, olha, eu não dou aula, mas eu tenho um curso aqui completo, que era o livro e o CD, na época, cassete, imagina. Ai, meu Deus. Que o cara levava pra casa e ouvindo o áudio e acompanhando ali o livro e tocando, e muita gente aprendeu assim. Então essa parte do professor, no começo, não foi total. De uns anos pra cá que eu comecei a me dedicar mais à aula mesmo, de dar aula. Eu dou aula no meu estúdio, dou aula por Skype para pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países também. Tem um aluno na Coreia, inclusive, que eu faço aula por Skype com ele. Então, esse negócio das aulas foi uma coisa mais recente. Mas, claro que o método ajuda muito, é base do... Inclusive, muita gente também já usa o meu método para dar aulas também, né? Porque praticamente foi o primeiro método em português para esse tipo de gaita.
Benê, quero agradecer muito a sua participação aqui no Nossa Cultura.
Valeu, obrigado a você.
Vamos ouvir agora Brasileirinho, pelo trio Traquitana. Vocês acabaram de ouvir a canção Brasileirinho, interpretada pelo trio Traquitana. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.